1 Samuel, capítulo 10. Eu vou ler, vou ler o primeiro versículo. E esse versículo, ele é o momento no qual Saul é ungido rei sobre Israel. Eu tenho o costume de dar nomes, né, de dar temas para minha mensagem. E essa de hoje, o tema é: de que vale as vitórias humanas diante dos fracassos espirituais? É uma pergunta, tá bom, amado? É uma pergunta. De que vale as vitórias humanas diante dos fracassos espirituais? E aqui é o momento onde Saul é ungido rei sobre Israel. E fala o seguinte: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Então aqui é a saber sobre o povo de Israel. No capítulo 12 do mesmo livro, a partir do verso 13 e 15, nós vamos encontrar aí palavra de Samuel como sacerdote nesse momento, palavra dele ao povo de Israel. Ele fala assim, ó: agora que está o rei que vocês pediram, que foi um pedido que foi feito de um rei, o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhe fará bem. Então aqui está falando de quem? De Saul. E continua: todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem... Todavia, se vocês desobedecerão ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. E aí, continuando aqui no capítulo 13, verso 13 e 14, é palavra de Samuel agora para o rei, já rei agora, rei Saul: você agiu como tolo, desobedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido, voltar aqui rapidinho, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Oremos pela palavra. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado por esse tempo de palavra, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. A tua palavra já é santa, Pai. Então nós oramos nessa manhã por nós, para que o Senhor venha falar conosco, para que os nossos ouvidos venham estar completamente abertos e atentos a tudo o que o Senhor quer falar, Pai. Se comunica conosco, Pai, através do teu Santo Espírito, ó Deus. E que eu, Cláudio, pecador, não venha, ó Deus, atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer e falar com meus irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Se você puder deixar aberta nesse capítulo, eu vou voltar, eu vou continuar lendo alguns versos para compreensão maior. Mas a gente sabe, né, pela leitura, que antes de Saul, o povo foi liberado por Samuel, que foi o último juiz, né, sobre Israel, no período que havia juízes. Samuel estava já envelhecido, estava já enfraquecido já, e diante de muitas ameaças dos inimigos, né, em especial dos filisteus, um inimigo constante de Israel, o povo começou a pedir um rei. Nós queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Então, eles desejavam um líder que fosse guerreiro, que lutasse, que fosse um libertador, que pudesse livrá-los de qualquer tipo de investida inimiga. Então, Saul, ele foi uma resposta de Deus ao pedido de um povo. E o próprio Samuel, aqui como sacerdote, ele unge ali o rei. E aí, que deu o texto aqui, a gente sabe que depois Deus vem com uma repreensão sobre ele, vem com uma sentença sobre ele, que ele seria substituído. Então, começa aqui uma pergunta, né? O que foi que Saul fez de tão grave, a ponto de Deus mudar os planos que tinha para ele, né? Ele simplesmente não entendeu qual era o seu lugar, ele não entendeu qual era o seu chamado. não entendeu por que que ele estava ali, porque ele estava como rei. E aí eles estavam prestes a entrar numa batalha, numa guerra, que seria uma guerra difícil. O povo estava com medo, estava inseguro. Samuel havia saído e aí não voltava, demorou a chegar. E Saul, ele faz algo que não deveria fazer. Ele vai sacrificar o Senhor, ele vai fazer uma função que não era dele como rei, com a função que era do sacerdote. Não era competência dele como rei fazer aquilo que ele fez. E aí, quando Samuel chega e vê toda aquela situação, Saul dá uma desculpa pelo que ele fez, pelo erro dele. E aí, no verso 13, no capítulo 13, verso 11 e 12, está assim, ó. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi os soldados que eles estavam se dispersando e que não tinha chegado o prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Olha o que ele fala. Eu não busquei o Senhor. Por isso eu fiz isso. Aonde é que para orar, buscar o Senhor, você precisa fazer o papel do sacerdote? Quem disse para ele, ó, você só pode orar se você fizer isso, fizer a função de um sacerdote? Não. Não tem nada que remete a isso. Ele tinha que fazer algum sacrifício no lugar de Samuel? Também não. Ele podia buscar o Senhor, ele podia orar ao Senhor, mas sem fazer nada que não estava na sua competência. Mas aí, diante do erro dele, ele tem que ter o quê? Uma desculpa. Ele trouxe uma desculpa. Você não vê em Saul nenhuma atitude, nenhum gesto de arrependimento. Não vê isso nele. Só vê ele tentando dar desculpas. E aí nós precisamos pensar um pouquinho também. Será que eu, diante dos meus erros, das minhas falhas, eu sou um pecador, confesso, né? Lavado e remido, mas sou pecador. Será que diante dos meus erros, das minhas falhas, eu admito que eu errei, eu busco arrependimento, não remorso, mas arrependimento, e vou procurar não fazer mais? Ou eu começo a buscar justificativas pelos meus erros, pelas minhas falhas, para justificar? Saul diz, ó, eu vi que a guerra estava pronta e você não vinha. Então eu queria adorar o Senhor. Eu queria. Então eu resolvi fazer o sacrifício. Olha a resposta que Saul dá para ele, ó. Tolo. Agiu como louco. Por que para nós é tão difícil assumirmos os nossos erros e entendermos que os nossos erros são nossos? São nossos. Somos nós que decidimos, em algum momento, fazer algo errado. Para Saul aqui, a culpa era de quem? É de Samuel. Que tinha que ter chegado no momento, mas não chegou, demorou a chegar. E o crente Saul está sempre fazendo a mesma coisa. A culpa não é minha, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Sempre é o outro que faz alguma coisa, sempre é o outro que fez alguma coisa. E aí ele escuta essa palavra, né? Na qual Deus ele usa Samuel para dizer, ó, louco, você agiu de forma errada e o Senhor está procurando um outro para continuar no seu lugar. Eu entendo essa palavra como sendo dura. Não foi fácil, aliás, não foi uma palavra fácil para Saul. Uma palavra dura. Eu entendo que qualquer outra pessoa, em sã consciência, iria naquele momento procurar mudar, procurar se arrepender, fazer uma outra coisa. Mas Saul não demonstra nenhum arrependimento. Não demonstra nenhuma vontade de mudar. Eu não consigo ver ele querendo mudar aqui. Ele estava indo por um caminho de destruição, um caminho de derrota, mas ele estava pouco se importando com isso. Era o que menos importava com ele. Diante dessa palavra dura que ele recebe, olha o que ele faz. Capítulo 14, verso 52. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o seu reinado, o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava no seu exército. O cara recebe a palavra dura e a vida dele continua. Segue em frente. Ele continua agindo como se nada tivesse acontecido. Porque para ele era mais importante aquilo que era visível, aquilo que era material. Ele estava com a sua vida e com o seu governo totalmente arruinado. E mesmo assim, ele só pensava em fortalecer o quê? O seu exército, a sua força bélica. Quanto mais força, melhor. E o seu exército só estava só o quê? Só aumentando. Só aumentando. No começo, lá atrás, ele tinha 600 homens de guerra. Agora ele tem 20 mil a cavalo e 10 mil a pé. Aumentou muito. Porque era nisso que ele se preocupava. Aos olhos humanos, ele estava, como dizia ainda hoje, ele estava bombando, estava fazendo acontecer, estava crescendo, prosperando, ganhando fama. Porém, ele e Samuel sabiam da verdade. Sabia como ele estava e sabia que o Senhor estava o quê? Preparando outro para o seu lugar. Ele havia sido reprovado, só que não deu o quê? Nenhuma importância. Isso mostrava que ele valorizava muito mais, que é o tema de hoje, né? Muito mais as conquistas humanas do que os ignorava os fracassos espirituais. O que é espiritual para ele, não estava nem aí. Agora, aquilo que era humano, natural, as conquistas, era isso que ele queria. Então, o crente Saul, ele pensa o seguinte: eu estou em guerra, eu estou trabalhando, eu tenho que manter a família, eu tenho que estudar, trabalhar, eu tenho que cuidar do meu futuro, eu preciso casar, eu tenho que viajar, eu tenho que passear, eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo de parar para orar, eu não tenho tempo de consertar a minha relação com Deus, e Deus está nem aí para ir, porque eu estou prosperando. É a pior coisa que pode acontecer para o homem, é quando ele está distante de Deus e que tudo está dando certo. É a pior coisa, porque ele vai se afundar cada vez mais, mais e mais e mais. Uma pergunta para fazer, para você pensar. Você se lembra do momento em que Deus te chamou? Você lembra do momento que ele te ungiu? Pastor, eu não recebi a unção do óleo. Eu não recebi a unção como Saul teve. Mas você recebeu a unção da palavra. Que ele veio com a palavra e falou contigo. E você sabe do que eu estou falando. E você sabe qual foi o momento. E se você não lembra disso, a minha oração é que o Espírito venha te lembrar nessa manhã. E eu creio que ele vai te lembrar. O momento que você foi chamado para caminhar no reino, e o momento que você foi chamado com uma unção especial, com algo bem específico, bem claro, que é só para você, e você lembra disso? E eu faço outra pergunta: se você hoje, se o Senhor falasse assim, você hoje, eu quero te inserir nos meus planos, nos meus projetos, você ficaria contente ou ficaria triste? Não me responda, por favor. Você, para ser inserido nos meus planos, vai ter que mudar isso, 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 isso. E aí, ficaremos tristes ou felizes com isso? Deus sempre tem projeto para os seus filhos, amados. Quem aqui é filho de Deus? Somente eu e mais alguma meia dúzia aqui? Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E sempre o Pai tem projetos para os seus filhos. Capítulo 15, do 1 do 1 ao 3.
E disse Samuel a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungi-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando com saída do Egito. Agora vai, você e os demais, ataque os amalequitas e consagre ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertencer. Não poupe nada, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Era tempo de guerra. É lógico que o Senhor não faz isso mais hoje, né? Não vai mandar destruir um povo inteiro. Não, não faz isso hoje. Havia um porquê naquela época, havia um propósito bem específico naquela época, mas não faz isso mais. Os amalequitas foi um dos primeiros inimigos do povo de Deus. Um dos primeiros. Eles, quando conseguia prender o inimigo, ele matava as mulheres, matava os filhos. É, havia uma lei sobre a guerra, lá em Deuteronômio, no capítulo 25, que fala sobre isso. Eles esqueciam toda a lei de guerra e matavam todos eles. E onde havia um combate de soldado contra soldado, eles faziam questão de matar mesmo, não só de prender, mas matar. Então, por assolar o povo de Deus, o Senhor dá para eles uma sentença. E nesse momento ele fala assim, fala para Saul, ao pegar esse povo, apague Amaleque da face da terra. Apagar o povo, acabar com todo mundo. E aí o Senhor vai usar quem para isso? Saul, que Saul era um homem de guerra, era um rei de guerra. Ele foi chamado para isso. É, não existia aqui nenhuma dúvida no que o Senhor falou. Não tem aqui nem mais, não tem aqui nem meio. A palavra, ela é bem clara para Saul, destrua tudo que tiver e que for de Amaleque. Era uma guerra santa. Tinha que acontecer isso. Aí você vai ver lá no capítulo 15, do 4 ao 7, eu não vou ler para ganhar tempo, você vai ver que o Saul, o homem de guerra, ele reúne um grande exército. O cara é estrategista, homem de guerra. Ele reúne vários homens, várias armas, ele testa uma estratégia para atacar os amalequitas, e assim faz. Ele prende o pessoal, ele cerca o pessoal. Até aqui tudo bem. Até aqui está tudo dando certo, igual o Senhor falou. Mas, de repente, a gente percebe uma situação muito estranha naquele homem. E esse eu quero ler. No capítulo 15, verso 8 e 9. Fala o seguinte: Saul capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, bezerros gordos, cordeiro. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Qual era a ordem do Senhor? Qual era a ordem do Senhor? Destruir tudo. Ele manteve esse boi aqui é bom, vou guardar ele. Essa cabra aqui é boa, eu vou guardar. Mais uma vez, Saul personifica o crente atual. Alguns, né? Nós não. Né? Nós aqui não. O crente lá da Barra da Tijuca, do Recreio, né? Zona Norte, aqui na Baixada, não tem isso. É o crente que ele observa a palavra pela metade, ele obedece pela metade, ele é fiel pela metade. Ele não entende que para Deus 90% de obediência é igual a desobediência. O Senhor quer 100%. Que 90% de fidelidade é igual a infidelidade. Porque o Senhor, ele quer o quê? Ele quer 100%. E nós temos que entender quem Deus é. E que a Ele nós devemos obediência. Somente a Ele. Então, se Ele mandou fazer, temos que fazer. Se Deus está falando, não tem mais, mas Senhor, mas Senhor, e isso, Senhor? Mas não pode ser assim, não. Ó, está aqui, ó, palavra. Palavra. Mas, Senhor, eu posso? Não. Eu posso manter a Amaleque? Não. É a palavra dele. E aí, no verso 10 e 12, do capítulo 15, então o Senhor falou a Samuel. É o Senhor falando com Samuel agora. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não agiu e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou muito irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Samuel, como intercessor, ele orou, ele clamou, ele intercedeu, ele pediu misericórdia: Senhor, dá mais uma chance para Saul. Ele foi pedindo, pedindo, a noite inteira, intercedendo por aquele homem. Nós precisamos de ter Samuéis perto de nós. Precisamos. E eu sei que aqui tem vários Samuéis aqui. Vários. Que são intercessores. Que estão aptos a discipular, a instruir, a levar você até Deus, a trazer Deus até você. Porém, você precisa mudar de rota. Precisa mudar. Precisa se arrepender e buscar. O que acontece? Enquanto Samuel está lá clamando, intercedendo, chorando, Saul está fazendo o quê? Programando uma festa top. Eu quero é festa. O mesmo homem que havia ouvido do Senhor e sabia que o Senhor estava de olho nele, porque ele estava fazendo de errado, ele estava programando uma festa, erguendo um altar em sua própria honra. Ele queria o que era material, queria aquilo que era visível. Valia mais a pena as vitórias humanas do que os fracassos espirituais. Não havia ali nenhum temor, nenhum temor. O crente Saul estava com a situação totalmente arrasada, com a sua vida espiritual totalmente conturbada. Era um fracasso, a vida era uma lástima. Mas ele não estava nem aí. Diante da situação, ele vai para o Carmelo, lá ele quer montar um monumento, fazer festa, ele quer ir para Gilgal, mostrar que ele venceu, que ele fez isso, que ele matou, que ele conquistou. Ele queria o quê? Ostentar. Ostentação. É o que mais se quer no dia de hoje. É ostentar. Ó, eu consegui, eu conquistei, eu sou o cara. É o crente Saul que habita em nós. Enquanto Deus estava guardando esse homem um arrependimento, ele só queria o quê? Festa, holofotes, badalações, cliques, né? Mostrar, postar. Você vê, pessoa que você conhece, que está com a vida totalmente arrasada, destruída, casamento se acabando, mas no Instagram está uma foto linda de família. A foto de margarina, né? Começo era margarina, né? Aquela foto linda. Mas está se acabando. A preocupação é só com o quê? Com aquilo que é visível. O que, que esse cara tinha para festejar, mano? Nada. Nada. Se nós não conseguirmos vencer aquilo que está de errado no nosso coração, que é corrompido, que é corrupto, pecaminoso, o nosso soberbo que habita em nós, não temos nada para festejar. Nós temos que fazer o quê? Nos arrepender e mudar a rota, mudar o caminho e deixar de fazer monumento à nossa própria vitória. No verso 19 do mesmo capítulo 15, está lá, é uma pergunta: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre despojos e fez o que o Senhor reprova. Eu volto a falar sobre isso. Deus havia dado uma direção que era muito clara, mas para ele foi difícil executar. E agora Samuel, como intercessor, e aí ele assume um pouquinho essa função de intercessor, ele passa a agir como um profeta, ele vem entrar no juízo da parte de Deus. E aí ele começa, parece que dá um estalo nele, né? Opa, poxa, peraí, opa, tem alguma coisa errada. Eu fiz algo errado. E aí ele começa numa sucessão de desculpas. Desculpas, desculpas, desculpas. E tenta agir de astúcia. Ele fala assim, não, mas eu cumpri a ordem de Deus. Cumpriu mesmo? Não. Cumpriu pela metade, porque era para acabar com tudo. E acabou com uma parte. Não foi culpa minha. Os soldados pegaram os bois e as ovelhas. Ah, como assim, cara? O cara é o comandante. Não tinha nenhum soldado que tivesse a coragem de desobedecer uma ordem de Saul. E aquele fato que foi o quê? Foi os soldados. Ah, eu tive medo do povo, não teve medo de ninguém. Não teve medo, é o quê? Simplesmente desculpas, desculpas. Então não tem culpado. Se eu erro e foi o outro. Eu não tenho nenhuma culpa, eu não tenho nenhuma parcela de responsabilidade. O culpado é o outro, é o irmão. O culpado é o capeta. Ele que é o culpado. Não, eu bebi, fumei maconha, mas não fui eu culpado. O culpado foi o outro. Que me deu e ofereceu, foi o capeta. Que é fácil falar isso, né? Não foi o capeta, foi o diabo. Mas quem fumou foi você. Quem se beagou foi você. Não, eu aceitei propinas, alguém me corrompeu, foi o diabo, de novo foi o diabo, mas quem botou no bolso dinheiro foi você. Eu sei que o diabo tem a sua artimanha, as suas tramoias, ele vai tentando, te ludibriando, te cercando, mas no final, a decisão de cometer o erro de quem é? Do diabo? Naquele momento que você estava fazendo sexo indevido, quem sentiu prazer? Foi o diabo? Foi você. Então tem que pensar sobre isso. E se você se encontra nessa posição, e a palavra é para mim também, eu preciso me arrepender, buscar o arrependimento, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nos arrependermos e voltarmos de novo ao começo, voltar de novo a caminhar, a ser liberto. Mas a chave dessa libertação, ela passa pelo arrependimento, metanoia, decisão de não fazer mais. Não é remorso, não. Decisão de não fazer mais. Mesmo capítulo 23, no verso, desculpa, capítulo 15, na parte 20, verso 23, parte A, fala assim, ó, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Eu tinha muita dificuldade nessa palavra, né, que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Na minha cabeça, a feitiçaria era uma outra situação, era uma outra história, né? Eu não conseguia ver crente feiticeiro. Na minha, eu não nasci dentro do lar evangélico, me converti mais de 20 e poucos anos. E eu fui macumba, e muita macumba mesmo. Então, quando fala que a rebeldia é igual ao pecado e feitiçaria, eu ficava assim, peraí, mas como assim? Aquele crente rebelde, eu não consigo vê-lo como feiticeiro. Mas é a palavra de Deus que fala, que a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. É porque você conhece os mandamentos, você não obedece. Então, você é o quê? Rebelde. E aí não tem mais, né? Como falei anteriormente. É a palavra. O desobediente, o rebelde é feiticeiro. Por favor, que aqui não tenha feiticeiros. Não me dou bem, muito bem com feitiçaria, tá bom, gente? Ficou lá atrás. Então, que aqui não tenha um crente feiticeiros. Mas você percebe, o que a maioria conhece a história de Saul, que ele vai se enveredar por esse caminho. Ele cada vez mais se afasta, e lá no capítulo 28, você vai ver o triste relato do que ele faz, consulta com quem? com uma feiticeira. Olha como é que ela foi de um extremo ao outro. O cara que foi chamado por Deus, foi um pedido do povo, o cara que foi ungido para ser um guerreiro, libertador. Daqui a pouquinho o cara estava consultando lá uma feiticeira, fazendo uma igual com ele. Eu não quero trazer nenhum julgamento nessa manhã, mano, porque como eu disse, é a palavra para mim, primeiramente. Eu não quero trazer julgamento. Mas será que isso não é familiar para você? Rebeldia? A desobediência a Deus, a desobediência aos pais, a desobediência às leis do país, será que não? Isso é rebeldia também. E se enquadra tudo no mesmo lugar. Tem pessoas que elas são facilmente seduzidas por Satanás, por aquilo que ele apresenta. Isso é porque elas não estão comprometidas com Deus. E a rebelião, ela gera um encantamento. E ele acha, a pessoa acha, o crente Saul acha, que as suas atitudes estão o quê? Corretas. Ele é facilmente ali enganado. E o diabo vai rodeando. Ele bota um tijolinho aqui hoje, uma manhã aqui, uma massinha aqui, mais durinha aqui. Endureceu a primeira camada, mais um tijolinho. Como você mesmo percebe, está totalmente cercado. Totalmente preso. E Saul, esse cara aqui, ele tinha uma capacidade incrível de simular. O cara era bom nessa arte. Cara de pau mentiroso. Assim igual eu. Uma facilidade de enganar as pessoas. Olha o que ele fala aqui, ó, lá no verso 24 e 25. Pequei. E admitiu que pecou. Ó, pequei. Pequei. Violei o que o Senhor falou e as instruções que ele me deu. Tive medo do soldado. Pessoal, mentira aqui, né? Até porque lá no começo, você vai ver uma situação na qual ele fala que assim, ó, ele pega alguns animais, ele corta a cabeça e mostra para o povo. Ele fala assim, ó, quem não seguir a mim, Samuel, vai acontecer a mesma coisa. Como é que esse cara fala que estava com medo dos soldados? Ah, mentira, reinando aqui, imperando, ó. Eu tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para o lugar, e volte comigo e adora o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse, não, eu não irei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor rejeitou como rei de Israel. Parece que agora ele acorda, virou assim uma chave nele, né? Na verdade, não virou a chave nenhuma. Aqui ele percebe, ele se sente ameaçado de perder o governo, de perder o trono. E aí ele começa a montar essas artimanhas. Ele fala assim, ó, volte comigo. Venha comigo, me perdoa. Vá comigo até Gilgal. Eu queria ostentar, eu queria que o povo visse que Samuel estava com ele. Eu estou com um sacerdote. E também profeta, ó, eu continuo sendo o cara. Agora ele dá uma de frágil, de coitadinho, pura estratégia e dissimulação. E assim acontece com a gente. Com a gente é a mesma coisa. Quando somos no pecado, xingando, brigando, adulterando, na corrupção, nós somos assim, ó, persistente, ávido na tua ali, ó, tal. Mas quando a gente percebe que vai perder alguma coisa, a gente se transveste de ovelhinhas, de cordeirinhos, de crente. Ah, esse somos nós. Deus quer de nós essa manhã transparência, amados. Ele quer de nós arrependimento genuíno. Ele quer de nós decisão de mudança, de reconhecer o chamado. Aí Samuel, que não era bobo nem nada, né? Fala assim, ó. Não voltarei com você. Nesse barco eu não vou entrar. Você vai sozinho. Vai sozinho. Na verdade, ele queria continuar a festa. Só continuar a festa. Começou no Carmelo, com o monumento. Agora ele quer ir para Gilgal, onde ele é chamado, onde ele é ungido rei. Ó, tô aqui, ó. Ó, que legal. Eu venci os amalequitas, peguei isso, peguei aquilo, matei alguns, igual o Senhor mandou. Mentira, que não fez o que o Senhor mandou, fez só pela metade. Ele queria o quê? Mostrar, continuava o quê? Arrogante. Ele continuava idolatrando a sua própria posição, o seu próprio status, as suas próprias conquistas materiais, suas conquistas humanas, mas estava esquecendo das derrotas e dos fracassos espirituais. Para nós, amados, o que realmente importa é o que Deus pensa. Não é o que os outros pensam de você. É o que Deus pensa de você. Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, não, pastor, é uma pessoa boa, até a página 2. Quem me conhece mesmo é Deus. Nem desde que me expõe me conhece por completo. Quem me conhece é Deus, no profundo. Ele sabe como é que eu sou por dentro, se eu sou ruim, se eu tenho mágoa, se eu tenho ira, se eu sou dissimulado, se eu estou tentando manter uma imagem de pessoa espiritual e não sou espiritual nada. Então eu convido você, junto comigo, que sou o primeiro, a fazer uma análise. Será que em mim, em Cláudio Alberto de Jesus Almeida, existe algum vestígio de Saul ainda? Será que existe? Se tem, nós precisamos assumir a responsabilidade e mudar, e buscar ajuda de profetas que têm esse lugar para te auxiliar, para te ajudar. Saul, ele foi cada vez mais se afastando do Senhor, cada vez mais. E aí a vida segue em frente até o momento que ele começa a ser atormentado por um espírito maligno. Como é que crente em Jesus, Saul Jesus, pode ser atormentado por espíritos malignos? Como? Uma coisa é uma batalha espiritual. Ó, eu entendo uma guerra espiritual. Estou lá vivendo uma guerra espiritual, como comentou na nossa classe de ensino pela manhã. Outra coisa é você estar sendo oprimido pelo diabo. Eu já participei de seminários, e quem já foi comigo já viu, que... é, só para crente, e no meio da adoração, crentes caíram endemoniados. Como assim? E aí, como você vê o relato, começou bem, foi caminhando, se desviando. O caminho é esse aqui, ó. O caminho não é esse, está lá o destino do seu lado, que Deus mandou para você. Aí você vai bem, ó. Aí de repente você faz isso, ó. Então eu tenho que me arrepender e voltar. Lá em 1 Pedro 5:8 fala o seguinte, ó: estejam alertas e vigiem. Alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa devorar. Vigie. Que agora está o quê? Ao derredor. Não está ao redor. Ao redor está usando o Senhor, sim ou não? A palavra diz o seguinte, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Acampar. Eu não sei alguém que gosta de acampamento, mas acampar é você pegar sua mochila, botar alimentos, água, uma barraca, em algum lugar que você decidir, ou campo ou praia, ficar a barraca ali, ficar ali. Então, eu entendo o seguinte, pegando essa figura, que quando eu falo que o anjo acampa ao meu redor, ele está ali, ele não sai dali, 24 horas está ali. No meu caso, eu preciso de mais de um anjo. Mais de um. Então, está ali ao meu redor. Mas ao meu redor está quem? Ao meu redor está o diabo. Por que ele não consegue me tragar? Porque tem um anjo do meu lado. Tem um anjo do meu lado. Amigo, só uma perguntinha, essa palavra é mentirosa? Que tem um anjo ao nosso redor? É mentirosa isso? Não? Não é mentirosa? Então, eu não sei quantos tem aqui, 100 pessoas, 150 pessoas aqui no templo hoje, e mais alguns lá fora. Então, se eu falar aqui, se você confirmar comigo que essa palavra é verdadeira, que tem um anjo ao teu lado, então eu tenho aqui mais de 150 anjos, sim ou não? Te guardando, te protegendo. Mas o diabo está ao derredor. E está ouvindo tudo que nós estamos aqui comentando. Tudo. Você já viu em algum momento um anjo pedir férias? Deus, ó, 30 dias, férias. Chegou minha vez. Férias. Ou então fala assim, ó, pessoal, vou sair 1h30, hora de almoço. Ouço, se vira aí, tá? Eu vou almoçar. Não faz isso. Mas se você falar assim, ó, só anjo, rapidinho, ó, eu vou ali rapidinho, fica aí, ó, foi o contrário. Fica aí que eu vou ali rapidinho e já volto. Eu vou ali pecar, eu vou ali me corromper, eu vou ali mentir, ó. Aí o diabo, o que o diabo faz, ó, então você vigie. Vigie, que está tudo de redor. Para fechar a palavra, eu queria que me viesse aqui o pessoal do louvor, para nós cantarmos uma canção para finalizar a manhã de hoje. Triste foi o fim de Saul. Triste, mas triste mesmo. Lá na frente, no capítulo 31, do 1 ao 6, fala o seguinte: e aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos em Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus três filhos, seus escudeiros e todos os soldados morreram naquele dia. Pergunta: ele precisava ter um fim desse? Não precisava. Bastava lá atrás ele entender e ele se arrepender. Você que está aqui me ouvindo, que está em casa assistindo, que vão ouvir futuramente, o seu fim não precisa ser triste. O seu fim não precisa ser de morte física e nem morte espiritual. Mas que para isso aconteça, você tem que decidir no tempo presente mudar, buscar ajuda, se arrepender. Deus sempre vai colocar ao nosso redor um Samuel, que vai alertar, vai ensinar, vai mostrar. Alguém aqui tem Samuel ao seu lado? Eu tenho ao meu lado. Que é o Silfarni, que é o Márcio, que é o Outso, que é você, que é Deise, que é... Ó, são vários. Se você não tiver, procure um. O mais rápido possível. Se você fez alguma coisa, ou tomou alguma atitude sem pedir ajuda, ou fez algo sem ouvir um conselho pastoral, ou do seu líder de célula, e hoje você está sofrendo consequências do seu erro, é momento de você deixar de ser orgulhoso, parar, procurar alguém, assumir o seu erro, buscar tratamento e seguir em frente. Essa manhã de arrependimento. De arrependimento, para começar por mim. Se você puder, feche os seus olhos nesse momento. E pergunta ao Senhor, se por acaso Ele não te mostrou ainda até agora, em que você precisa se arrepender. De que você precisa se arrepender. Qual precisa ser a sua mudança?